A maior parte dos 97 trabalhadores da Gencoal que estão na lista do despedimento coletivo estarão interessadas em ir embora da conserveira. Quem o diz é José Armando Correia, o coordenador do Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Indústrias de Alimentação e Bebidas, Setianor. Hoje há uma reunião com as trabalhadoras. A empresa está disponível para negociar. José Armando quer propor um mês por cada ano de antiguidade em vez dos 14 dias previstos na lei.
A maior parte das trabalhadoras estarão interessadas em ir embora, não é? E, portanto, é mais para nós verificarmos e termos a certeza do número de pessoas, até para depois avançarmos uma proposta o mais favorável possível às trabalhadoras. E nós, da nossa parte, fazer o possível para que elas tenham a maior possibilidade dali, não é? A empresa, ao princípio, propunha um valor mínimo para o despedimento, não é? O da lei. Mas, agora, na reunião, apercebemos de que esta aberta é uma proposta da nossa parte. E as pessoas que já foram postas numa lista agora também não são muito viradas para ficar em lá, não é? É 14 dias por mês, por cada ano de trabalho, não é? Mas nós vamos pôr em cima da mesa, vamos aumentar, mas aí a pretensão, por nossa parte, é que eles levem um mês por cada ano, não é? É salvaguardar o máximo possível os valores para elas, não é?
O sindicato já reuniu com a administração da Gencoal. A conserveira diz que o despedimento é essencial para assegurar a viabilidade da empresa.
Eu estive diretora da empresa, estive um elemento da DGER e os advogados da empresa. A empresa também diz que tem de reestruturar, porque eu argumentei que era incompatível com a informação que tínhamos, mas ela disse que a informação não está mesmo correta porque o setor não está tão bem como diz. E ela disse que pronto, só vai ficar uma linha e neste momento não se desenha mais despedimentos, que é o que elas conseguem manter a trabalhar.
Esta tarde há uma reunião com as 97 trabalhadoras. A ideia é ter uma noção exata de quantas funcionárias querem, de facto, ir embora, sabendo que a administração está disponível para fazer pequenos ajustes à lista.
Averiguarmos mesmo, termos uma noção completa das pessoas que estão mesmo interessadas em ir embora e depois na próxima reunião, que será no dia 17, já fazermos uma proposta à empresa e já nessa reunião já esteja definido se está de acordo em abrir os cordões à bolsa e dar uma indemnização mais alta do que é aquilo que se propunha. A empresa mostrou alguma abertura para isso, até para algumas trabalhadoras que quisessem ficar e que outras mais velhas, que às vezes pretendessem ir embora, demonstraram alguma sensibilidade para isso. Na resolução que nós também fizemos em cima da mesa, se havia alternativas aos despedimentos, e elas dissem não, para ser viável, tinham de fazer aquilo.
O Setianor, diz José Armando, estava disponível para impugnar o despedimento e até considera que havia base legal, mas compreendem quem, depois de estar numa lista de despedimento, agora não está disponível para continuar na empresa. A somar a isto, há ainda o receio de que num futuro próximo a Gencoal possa abrir falência e nessa altura não haja margem para negociar melhores indemnizações.
Mas agora eu, como trabalhador, eu estou numa lista e depois fazer todas as pessoas vão olhar e depois podem dizer assim, isto, neste momento há uma proposta, até podemos levar um valor até acima da média que vai da abertura da empresa e avançar, e se nós daqui a um ano ou dois tivermos uma insolvência, não é?
O sindicato e a empresa voltam a reunir dia 17. Nessa altura já deverá ser formalizado o despedimento das 97 mulheres que reduziram em um terço a força de trabalho na Gencoal. O voleibol está em destaque no programa Onda Desportiva desta noite. A poveira Maria Carlos Marques representa o Vitória de Guimarães pela sexta temporada, sendo que esta é a segunda passagem pelos Minhotos. A jogadora de 40 anos de idade teve que se tornar associada de um clube que considera especial. Mas antes, explicou à Onda Viva, fez-se sócia do Varzim, o clube de coração.
É um clube especial. Não sei se. Eu sou varzinista, nunca escondi, sou
Claro.
sócia do Varzim. Aliás, no dia em que me disseram que eu tinha que ser sócia de Vitória, liguei para o meu pai a dizer que não sou sócia de clube nenhum antes de ser sócia do Varzim, e o meu pai foi-me inscrever, porque infelizmente quem nos fazia sócios, a mim e ao meu irmão e aos meus primos, era o meu avô, meu falecido avô. Mas ele faleceu quando eu nasci, então não fui sócia logo à nascença. e em 2015 tornei-me sócia do Barzinho, tarde demais na minha perspectiva, mas...
Claro, muito tarde.
Antes de ser do Vitória fui do Barzinho, mas sou sócia também desde 2015 do Vitória.
É obrigatório?
Mas não é só no Vitória. Eu no Boa Vista consegui passar pelo meio, pelos pingos da chuva, mas também era obrigatório.
E não pegam contigo por ser do Varzim, ser varzinista?
Quer dizer, pegar não pegam, porque eles têm uma frase no, numa das músicas deles em que dizem que a ser de algum clube sou do clube da minha terra, cidade, claro. Da minha terra.
Além de jogar voleibol no Vitória e de treinar equipas de formação, Maria Carlos Marques é professora de Educação Física em Guimarães e mora na cidade de Berço, conhecendo de perto a paixão dos adeptos pelo clube.
As pessoas vivem muito aquilo, às vezes se calhar demasiado, precisavam
não é?
Às vezes baixar um bocadinho e
exato.
Ser... Mas eles procuram-nos, eles têm gosto de estar connosco. Comecei a sentir nestes últimos 3 anos coisas que não sentia há 6 anos. As pessoas vão ao pavilhão, as pessoas procuram-nos para nos apoiarem nas redes sociais e também são os primeiros a criticar.
Claro.
Mas o ambiente no pavilhão tem sido cada vez melhor. Eu já vi aquele pavilhão cheio, não comigo a jogar, mas já vi há uns anos quando o masculino disputava o título e está a crescer outra vez e como ontem fui ver o jogo com o Porto, aquele ambiente é fantástico.
É especial. Não há muitos clubes assim em Portugal.
Não,
não, é?
Não há. E ter uma cidade relativamente pequena, com tantos adeptos e tantos sócios só daquele clube.
A história de Maria Carlos Marques para conhecer na edição de hoje do programa Onda Desportiva, que vai para o ar depois das 9 da noite e ainda está disponível na secção de podcast no site da rádio Onda Viva. Na Taça dos Campeões, o Árvore vai defrontar o Estela numa meia-final, enquanto que a outra será 2 clubes da Póvoa de Varzim, o Rates e o Amorim, o que garante já a presença poveira na final da competição. Na Taça da Federação, uma das meias-finais será entre emblemas de Vila do Conde, o Labruge e o Tougues, garantindo já um finalista vilacondense, sendo a outra semifinal entre o Matamá Infantas de Guimarães e o Ringe de Santo Tirso. Os encontros da primeira mão realizam-se a 13 de abril e os da segunda serão no dia 27. Um homem de 69 anos foi condenado a 3 anos e 1 mês de prisão efetiva por agredir durante 20 anos física, psicológica e sexualmente a sua mulher em Oliveira Santa Maria, Famalicão. O Tribunal de Guimarães considerou ainda provado que o arguido ameaçou de morte o próprio filho. De acordo com o acórdão, a mulher terá sido vítima durante mais de 20 anos de casamento de ofensas à integridade física, à honra, à liberdade pessoal e ofensas sexuais. São ofensas gravemente atentatórias da personalidade moral da vítima, sobretudo se atentarmos que provém de quem a devia amar e proteger. São ainda determinantes de medo, de humilhação, angústia que lhes dominaram a vida. Acrescenta o documento considerando a atitude do arguido controladora, machista e autoritária. A vítima não podia, por exemplo, sair de casa sozinha, nem conviver livremente com familiares e amigos. Era quase todos os dias ofendida verbalmente e obrigada pelo menos uma vez por semana a manter relações sexuais com o arguido. Há ainda registro de ameaças de morte e de agressões físicas, como puxões de cabelo, empurrões, pancadas, estalos e murros. Em tribunal, o arguido negou todos os factos. Disse ainda que o seu casamento nunca teve problemas para além do normal entre membros de um casal, sendo que os problemas em casa ficavam a dever-se ao comportamento da sua filha, que batia na mãe e a insultava. As justificações não convenceram o coletivo de juízes. Para além da pena, o arguido vai ainda ter que pagar uma indenização de 6 mil euros à vítima por danos morais e fica proibido de a contactar por qualquer meio durante 4 anos. Já em Barcelos prosseguem as comemorações dos 50 anos da Revolução dos Cravos. Esta noite, com início às 9:15, o auditório dos Passos do Coelho é palco da tertúlia Primeira Assembleia Municipal. A moderação será de Fernando Santos Pereira, tendo 5 intervenientes. João Carvalho de Sousa, do Partido Popular Democrático, Fernando António Carvalho Andrade, do Partido Socialista, Rodrigo Carlos da Cruz Amaral, referente ao Centro Democrático Social, Alfredo Cardoso da Conceição, da Aliança do Povo Unido, e João Macedo Lourenço, do grupo Dinamizadores da Unidade Popular.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.